Muito boa tarde, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores aqui presentes e também a todos que nos assistem. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Declaro que as atas das reuniões anteriores foram disponibilizadas eletronicamente. E as atas também, além de serem distribuídas, foram lidas e aprovadas. Em breves comunicações, temos inscritos cerca de 7 deputados, e a primeira a fazer uso da palavra é a deputada Luciane Carminati, que dispõe do tempo regimental.
Quero cumprimentá-lo, presidente. Quero cumprimentar todos os deputados que estão aqui conosco, também os que estão assistindo, também pelos canais da TVAL. Quero falar muito brevemente sobre a fala da minha colega deputada no dia de ontem, apenas para dizer que, como deputada, é muito ruim em investigações. Quero dizer que eu aprendi na política que a Coca-Cola só é o que é porque ela se preocupa com a sua imagem, com o seu produto, e não com a imagem da Pepsi. Então, se você quer ser boa, se preocupe contigo, com o teu trabalho. Quer ser boa, seja melhor. Mostre trabalhos relevantes. Sobre o projeto de lei das roupas, eu acho que está faltando alguns artigos. Eu quero sugerir aqui. Talvez um inciso para dizer que mulher deve usar rosa e homem azul. Talvez um inciso que torna obrigatório todas as mulheres usarem burca. Talvez um inciso que diga, mulheres, por favor, só pernas cruzadas. Talvez um inciso que diga, qual é o tamanho do salto? É salto 15, plataforma? Sapatilha não cabe. Isso não é elegante. Estou falando dessas coisas porque é uma vergonha uma assessoria, uma parlamentar tirar tempo para discutir com que roupa eu devo andar, me vestir. Enquanto em Santa Catarina nós temos a seca atingindo 18 municípios, enquanto nós temos a necessidade do túnel no Morro dos Cavalos, enquanto nós temos gente sem casa em Santa Catarina, enquanto nós temos pessoas aguardando na fila da cirurgia, enquanto nós temos escolas caindo na cabeça das nossas crianças, enquanto nós temos 83% das escolas, conforme fala do secretário de Educação ontem, a minha pessoa, 83% das escolas sem climatização em Santa Catarina, enquanto nós temos rodovias estaduais com obras demoradas, deputado Sareta, a exemplo da 283, que não sai do chão, enquanto nós temos geradores de energia que não têm a compensação na fatura e estão gerando energia todo mês na Celesc. Enquanto isso, nós vamos discutir um projeto de lei que trata sobre a vestimenta dos deputados e deputadas. Ora bolas, em 1960, tornou-se secretário-geral da União Cristã dos Estudantes do Brasil e dirigiu a imprensa oficial de Santa Catarina. Em 1962, foi eleito deputado estadual em Santa Catarina. Após o golpe de Estado de 64, foi cassado sob alegação de quebra de decoro parlamentar por não usar paletó e gravata, o nosso querido deputado Paulo Stuart White, que leva aqui na Assembleia o nome no plenarinho e memorial. Nas atas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Paulo Stuart foi cassado por seus pares em maio de 64, sob o argumento de que comparecia às sessões sem paletó e gravata. mas especula-se o fato real teria sido a pressão do Centro de Informações da Marinha, o CENIMAR, para que ele fosse caçado por subversão. Como deputado, Paulo Stuart denunciou oligarquias que dominavam a pesca no Estado e organizou 27 cooperativas de pescadores em todo o litoral catarinense. Paulo Stuart, junto com mais 10 catarinenses, é morto, torturado e desaparecido até hoje em Santa Catarina. Então, não é sobre vestimenta, é sobre o que somos e o que fazemos. E para mim gastar tempo com o que vale a pena, eu quero contar aos meus nobres colegas deputados de uma lei que esta casa promulgou e que hoje é uma referência no país. Estou falando da Emenda Constitucional 108, de 2020, Lei Estadual 18.489. Esta que regulamentou a destinação do ICMS com base nos indicadores educacionais. E eu falo com muita alegria, porque esta lei deu muito trabalho. Esta casa, à época, discutia o conteúdo da lei à luz da lei do novo Fundeb. E quando eu vi o conteúdo desta lei, eu estava de licença no mês de agosto para fazer o rodízio, respeitando que outros colegas deputados assumissem, e à época foi o deputado Adriano que assumiu, vereador nosso de Blumenau. Esta lei hoje, deputados e deputada, é considerada a melhor lei do ICMS do país. Eu estava em casa assistindo à reunião da Comissão de Finanças e vi que o texto da lei, deputada Dirce, era muito ruim e que não seria positivo para a educação municipal de 295 municípios. Liguei imediatamente para o deputado Júlio Garcia, que era o relator da matéria e que hoje é o nosso presidente aqui. Liguei e disse: Júlio, por favor, segure a relatoria até que eu volte, porque esta lei não vai beneficiar os municípios catarinenses. E o Júlio prontamente assim o fez. Quando eu retornei, nós abrimos um debate com o presidente, deputado Marcos Vieira, na Comissão de Finanças, e o deputado Júlio, relator, que já tinham, inclusive, construído uma audiência pública aqui, com todos os prefeitos. Portanto, a FECAM tinha um outro entendimento sobre a lei. O que nós fizemos? Eu abri a conversa dizendo: vamos mudar esse conteúdo e vamos garantir no texto da lei que os indicadores de melhoria, resultados de aprendizagem e de aumento do acesso e permanência dos estudantes seja considerado para distribuir 10% dos recursos do ICMS. Desta forma, o que aconteceu? Deputado Marcos Vieira, deputada Luciane, faça o debate. Abrimos o debate, Tribunal de Contas se manifestou, Conselho Estadual, todos na mesa da presidência, Conselho Estadual de Educação, deputado Júlio, deputado Marcos Vieira, Secretaria da Fazenda, Secretaria da Educação, e também tivemos a Undime e FECAM se posicionando, e o Ministério Público, com o doutor Botega, que hoje está em Brasília. E foi por todas essas mãos que nós construímos a melhor lei do país. E no final de 2023, eu estive em Belém, a convite do Instituto Rui Barbosa, representando esta casa para falar da melhor lei, deputada Dirce, do país. Então, eu quero dizer que é assim que eu trabalho. Eu trabalho mostrando resultado. E resultado que, às vezes, é muito difícil, porque você tem que colocar na mesa governo municipal, governo estadual, você tem que colocar os deputados, as comissões, os conselhos, os órgãos de controle. Mas a gente ganha um salário para produzir coisas boas. Então, este projeto de lei que trata da roupa dos homens e mulheres é deveras medíocre. Eu estou cansada de ver homens e mulheres com roupas até o pescoço e lá fora é uma total hipocrisia. Fazem coisas desonrosas para um monte de gente. E termino dizendo que, como deputada, eu me orgulho da minha trajetória. Nunca tive que apagar nada nas minhas redes sociais. Está tudo lá, o que eu fui, o que eu sou e o que eu serei. Muito obrigada.
Deputado Fabiano da Luz, o senhor também está inscrito e tem o tempo regimental.
Boa tarde, deputado Marcos da Rosa, que preside esta sessão, meus colegas deputados que aqui estão. Bem-vindo, Serginho. É sempre bem-vindo aqui conosco. Você sabe que parece que Santa Catarina não tem problemas a resolver quando você olha alguns projetos que tramitam nessa casa. Nós estamos debatendo na Comissão de Constituição e Justiça um projeto que quer mudar a letra do hino de Santa Catarina. Quando eu falo que nós temos problemas a resolver, domingo nós tivemos um acidente grave no Morro dos Cavalos. Inclusive, deputado Serginho, quero parabenizar a Vossa Excelência, porque eu acompanhei todo o fato pela sua rede social, que estava lá presente ao vivo. Mas com a rodovia interditada, a solução foi desviar por uma rodovia estadual, por Anitápolis, que é estrada de chão, não tem pavimentação. E assim são várias rodovias aqui em Santa Catarina. Nós estamos debatendo nessa casa inúmeros projetos de vários deputados sobre a segurança nas escolas. E é um tema delicadíssimo, que precisa ter a nossa atenção de todos os poderes, para a gente, de alguma forma, proteger mais as nossas crianças. E assim eu poderia falar dos programas de cirurgias, de medicamento faltando, de quanta coisa nós temos que discutir para melhorar Santa Catarina. Mas, no entanto, um dos temas em debate é a mudança da letra do hino, com o argumento de que muita gente, ou a maioria, não sabe cantar o hino de Santa Catarina. Como a maioria dos brasileiros não sabe cantar o hino nacional, como a maioria dos municípios as pessoas não conseguem ou não sabem cantar a letra do hino municipal. E o hino de Santa Catarina é um dos únicos hinos que exalta a bravura do seu povo, que exalta o fim da escravidão e o novo tempo que vive o povo de Santa Catarina. Esse hino foi composto com lirismo e consciência, ele é mais do que uma melodia de exaltação cívica. Ele é um monumento poético que celebra a liberdade e a justiça social e, de forma inequívoca, o mais nobre dos ideais republicanos, a abolição da escravidão. Poucos símbolos oficiais em qualquer parte do Brasil se posicionam com tanta clareza sobre um dos momentos mais marcantes da nossa história, quanto o nosso hino do Estado. Quando canta que quebrou-se a algema do escravo, nesta grande nação é cada homem um bravo, cada bravo um cidadão, ele não apenas celebra a liberdade conquistada, mas ele transforma em um pilar de cidadania. É preciso reconhecer, este é um hino abolicionista. E isso não deve jamais ser motivo de omissão ou hesitação. Isso deve ser motivo de orgulho. Ele não romantiza o sofrimento. Ele condena a opressão, exalta a libertação. Ele não cala diante da injustiça. Ele canta a redenção. E ao dizer que o povo, com flores e festas, deu vida ao cativo, o hino revela o espírito generoso e consciente do povo catarinense que soube estar ao lado certo da história, que não se resignou à opressão, mas a enfrentou com coragem, humanidade e com cultura. Não podemos aceitar que esse símbolo, sim, porque assim como a bandeira, o hino é um símbolo de Santa Catarina, que carrega em sua letra uma das mais belas lições de igualdade e civilidade, seja tratado com descaso ou desinformação. Ele é atual, ele é necessário, ele é pedagógico. Ele ensina às novas gerações que a liberdade não é um presente, a liberdade é uma conquista. E que a cidadania plena só existe quando se rompe toda a forma de corrente, seja ela física, institucional ou simbólica. Santa Catarina deve se orgulhar de ter um hino que não apenas celebra vitórias, mas constrói consciência. Um hino que transforma a memória da dor em semente da justiça. Por isso, eu reafirmo com convicção que manter o hino de Santa Catarina é preservar uma lição de humanidade, é reconhecer a importância de uma mensagem que ainda ecoa como esperança e compromisso. Não há liberdade sem justiça e não há justiça sem memória. Que nós continuamos a preservar um dos nossos grandes símbolos, que é o hino de Santa Catarina, que foi feito lá em 1892. É a nossa história viva, preservada na memória e no nosso cantar, de orgulho de sermos catarinenses e termos um dos melhores hinos desse país. Obrigado, presidente.
Deputado Mário Mota, o senhor também tem o tempo regimental. Enquanto o senhor assume a tribuna, eu quero dar as boas-vindas, em nome dessa presidência e também de todos os colegas parlamentares, ao prefeito Henrique, de Anita Garibaldi, e também aos vereadores Luiz Carlos e Dirceu. Todos são do União Brasil. Bem-vindos. Deputado Mário Mota.
Senhor presidente, senhora deputada, demais colegas parlamentares, a todos os presentes nesta casa, muito obrigado pela vinda. Amigos que acompanham pela TVA, o YouTube e demais redes sociais da Alesc. Senhores, senhoras, é impossível ignorar as cobranças que surgem a cada novo incidente ou acidente no Morro dos Cavalos, na BR-101. Mais uma vez, um acidente grave reacende a urgência de se construir um túnel duplo para transpor esse trecho crítico. Desde 2022, quando um deslizamento escancarou os pontos de riscos do local, esse projeto vem ganhando cada vez mais força e não é para menos. Mas ao falar de obra tão importante para Santa Catarina, precisamos lembrar que ela não é uma ideia recente, pois isso evidencia o descaso que o Estado vem sofrendo. Senhores, muita atenção. O projeto para a transposição do Morro dos Cavalos por meio da construção de túneis foi contratado em 2007 e já está pronto há mais de uma década. Eu estou dizendo que o projeto já existe desde 2007. Nesse sentido, permitam-me adentrar alguns detalhes técnicos dessa obra. O edital para a elaboração do projeto foi publicado em 2007, o contrato assinado em 2008, no mês de julho. E acreditem, o projeto dos túneis foi concluído em 2010. Há 15 anos, temos o projeto dos túneis pronto. Nele estão previstos dois túneis entre os quilômetros 232 e 235, mais 200 metros, uma solução pensada para trazer segurança e fluidez ao tráfego. Ressalta-se que não havia barreiras ambientais para impedir o avanço da obra. A licença ambiental prévia foi emitida em agosto de 2013 e a licença para instalação, a de número 1250/2018, também foi garantida. O responsável por solicitar essas licenças foi o DENIT, que planejava a transposição do Morro dos Cavalos. Apenas para registro, eu peço o primeiro slide no telão. Aí está, senhores. Notem que eu destaco em amarelo o DENIT como a empresa requerente da licença e o projeto de transposição do Morro dos Cavalos com o empreendimento licenciado. A execução da obra chegou a ser licitada em 2016 pelo edital RDC 392. Eu trago alguns terços do termo de referência do edital, destacando o valor e o prazo de execução constantes naquele ato. Está no telão. Esta é a capa do termo referenciado, o processo de licitação para a contratação da empresa visando a construção dos túneis do Morro dos Cavalos. No próximo slide, consta em destaque a descrição do projeto a ser executado. Observem. Túnel esquerdo com 2.220 metros de comprimento, sendo 1.630 em rocha e 590 em solo rocha alterada mole. Túnel direito, 2.220 metros de comprimento, 1.580 em rocha, 220 em solo rocha alterada mole e 420 metros em túnel a céu aberto, que é chamado de túnel falso. Orçamento, valor total do empreendimento, na época, R$ 306.256.483,82. Prazo de execução, na época, 1.080 dias consecutivos, 36 meses. Que ótimo! Infelizmente, o processo foi suspenso logo depois e cancelado pelo Tribunal de Contas da União em 2017. No acórdão do TCU, ficou claro que, apesar da necessidade de haver os 306 milhões e alguma coisa garantidos pelo governo federal para a obra, o DENIT precisava assegurar também recursos para a duplicação das BRs 280 e 470, obras que na época já estavam atrasadas exatamente por falta de verba. Outro ponto que atravou o projeto foi a questão indígena, algo que é do conhecimento de todos e que eu não vou detalhar. Trazendo para o momento atual, o túnel não está inserido no contrato de concessão da Arteris Litoral Sul, assinado em 2007 com a NTT. Nem mesmo o termo aditivo de 2012, que acrescentou o trecho do Morro dos Cavalos até a divisa com Paulo Lopes, total de 23 quilômetros, remeteu à concessionária a obrigação de executar a obra dos túneis. Próximo slide. Cláusula nona desse aditivo demonstra, em um outro slide, a responsabilidade evidente pela construção do túnel, que não foi anexada ao aditivo 001. A Arteris Litoral havia ganho a concessão da divisa do Paraná até Aririú Palhoça, onde ela construiu o pedágio. Um pedágio inconstitucional, porque quem morava na Pinheira, Praia do Sonho, tinha que pagar pedágio para vir ao centro da sua própria cidade. Por isso, acrescentaram 23 quilômetros a essa concessão. E a Arteris passou a cuidar da rodovia até a divisa com Paulo Lopes, para onde foi transferido o pedágio. Lá está, próximo slide, por favor, esse anterior. O anterior, por favor. Cláusula nona. Para aumento da capacidade no segmento Morro dos Cavalos, a quarta faixa e túneis, bem como demais obras não previstas no plano, se confirmada sua necessidade e viabilidade econômica, deverão ser executadas por conta do DENIT ou, se realizada pelas concessionárias, deverão ser incorporadas ao plano por meio de revisão, garantindo o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. O que significa isso? Se a Arteris tivesse ou tiver que construir, vai por preço do pedágio, para cobrir exatamente a despesa. Resultado. Como não incluíram na concessão dos 23 quilômetros os dois túneis, perdeu-se mais uma bela oportunidade da obra sair do papel. Mesmo que a Arteris demorasse mais de uma década de atraso, como aconteceu no contorno, mas os túneis estariam iniciados. Recentemente, os deslizamentos de 2022 e de 2024 jogaram luz sobre o problema. Nossa equipe técnica do gabinete identificou falhas graves no gerenciamento de risco das encostas e na fiscalização, o que levou a uma denúncia feita pelo nosso gabinete em andamento no CGU, no Ministério Público Federal e no Tribunal de Contas da União. Concomitante a isso, as cobranças pelos túneis voltaram com força, inclusive aqui nesta casa, pressionando o Ministério da Infraestrutura e o DENIT. Mas o que temos atualmente? Resultado de tanta cobrança. No sentido de tentar atender as diversas reivindicações recebidas, o projeto antigo do túnel, aquele que eu mostrei no início da fala, foi anexado a um processo em andamento na NTT, que avalia se ele precisa de atualizações. Neste sentido, a Gerência de Engenharia Rodoviária da agência, a NTT, em nota técnica em dezembro do ano passado, agora recente, apontou objeções mencionando que, slide, por favor, é imprescindível que após a atualização dos estudos de tráfego, estudos hidrológicos e levantamento cadastrais topográficos, seja verificada a necessidade de revisões nos seguintes elementos do projeto, considerando as condições apresentadas. Pegar aquele projeto lá de trás e revisar em geometria, terraplanagem, pavimentação, drenagem e outros elementos que possuam relações diretas com as atualizações identificadas. Enquanto isso, senhores, a Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários da NTT, em atenção a recomendações da FIESC, além de diversas outras instituições, informou em despacho datado de fevereiro de 2025 que analisa os cenários para a incorporação da obra atualmente prevista no trecho conseguido à Autopista Litoral Sul, considerando, entre outros aspectos, a possibilidade de sua inclusão no escopo das obrigações da concessionária CCR Via Costeira, responsável pelo segmento subsequente da rodovia BR.
Lhe concedo mais um minuto.
Eu vou tentar, eu não sei se conseguirei em um minuto, mas eu lhe agradeço muito.
2 minutos.
Pois não, vamos tentar. É, eu disse que uma ideia da NTT é incluir os túneis como obrigação da CCR, que vai de Paulo Lopes a Passo de Torres. Porque o pedágio nesse trecho sul é mais barato do que aqui. Ele poderia ser acrescido de alguns valores que cobririam exatamente a construção dos túneis. Eu lembro que a Fiesc vem defendendo publicamente que a obra do túnel seja incorporada ao contrato da CCR Via Costeira. A entidade argumenta que o valor do pedágio cobrado pela CCR, que é menos da metade do que o praticado pela Arteris no trecho norte, permitiria absorver o investimento de cerca de... Hoje, os túneis custariam, no mínimo, R$1,2 bilhão, sem impactar tanto os usuários. O trecho sobre responsabilidade da CCR abrange 220 quilômetros da BR-101 Sul e o contrato firmado em 2020 tem duração de 30 anos. Portanto, a CCR teria até 2050 para recuperar o dinheiro investido nos túneis. Apesar da defesa da Federação, reconhece o desafio. O trecho do Morro dos Cavalos foi incorporado à concessão da Arteris em 2012, com a mudança da praça do pedágio. Sobre isso, sugere-se um sistema chamado Free Flow, que é aquela praça de pedágio sem ninguém cobrando, com o tag no vidro do carro passando por ela e sendo cobrado automaticamente. Para concluir, amigos que nos acompanham, a última informação que nossa equipe encontrou em um processo de acesso público vem da Superintendência de Infraestrutura Rodoviária da NTT, assinado há poucas semanas, que menciona o seguinte, é a minha fala final, sobre o assunto, por favor, lá está, sobre, é só essa página, por favor, sobre o assunto informa-se que tramitam no âmbito do processo...
Mais um minuto, por favor.
Muito obrigado, presidente. Sobre o assunto, informa-se que tramitam no âmbito do processo 50.500.2024 tratativas correlatas ao termo abordado nos presentes autos. O referido processo foi encaminhado à Procuradoria-Geral junto à NTT por meio de um despacho Cipro e ali números para manifestação acerca da possibilidade jurídica de aplicação da opção de investimento cruzado. Diante do exposto, informa-se que o presente processo permanecerá sobrestado até a manifestação da Procuradoria Federal junto à NTT ou conforme deliberação superveniente até a definição acerca da qual a concessionária é responsável pela incorporação do túnel. Ou seja, linha cruzada, CCR constrói os túneis, cobra exatamente no seu pedágio e faz a transposição juntamente com o pedágio que é cobrado no trecho norte. Esta é a parte técnica de todo o processo.
Nós temos ainda, deixe-me ver aqui, ok, vamos passar ao horário reservado aos partidos políticos. PL, deputada Ana Campagnolo fará uso da palavra, tem o tempo regimental.
Acabei de ouvir o discurso lido da deputada petista e pensei, acho que hoje não vou escrever nada. Hoje vou falar o que está dentro do meu coração. Que lindo, não é? Por quê? Senhores, a deputada falou sobre ter prestígio no seu trabalho, sobre ter apresentado o melhor projeto de lei do Brasil referido a uma temática da educação e também falou sobre vestimenta e decoro. E isso me fez pensar que oportunidade maravilhosa para falarmos do pior projeto de lei já aprovado nesta casa e que tem justamente a mão e a mente desta deputada petista e feminista, o que não admira ninguém. Mas antes, embora eu não tenha um discurso escrito, eu tenho uma figurinha, para ilustrar o trabalho das quatro deputadas feministas que trabalham aqui dentro, dos quatro órgãos feministas que trabalham aqui dentro, coordenados pelas duas, deputada Paulinha e deputada Carminati. O discurso delas é cheio de indireta, o meu tem nomes, dados e fontes. Está aqui, ó, as duas sozinhas coordenam a Procuradoria, a Secretaria, o Observatório e a Bancada da Mulher. Um gasto exorbitante. Além desse gasto e dessas prerrogativas de todos esses órgãos, elas estão agora fazendo uma caravana por toda Santa Catarina. Então, eu botei aqui um monstrinho andando de carro. Andando por toda Santa Catarina. Bem lindo. E o que está acontecendo nesses eventos, nessas caravanas patrocinadas pela nossa instituição? E esse que é o ponto grave. Como deputadas, elas poderiam falar quaisquer absurdos na prerrogativa de seus cargos. Porém, usando a instituição, os recursos da Alesc em um evento oficial, institucional e não das mandatárias, ou mesmo usando o recurso e o braço da escola do Legislativo, que deveria atuar em defesa de todos os deputados, aí não dá para fazer caravana da serpente, não, não dá. Então, vamos lá. O que está sendo dito nessas caravanas? Nós vamos levar mais ou menos uns 6 meses para terminar os absurdos. Eu quero responder à deputada petista sobre o seu melhor projeto de lei. Vamos lá. Coloca para mim, por favor, o primeiro vídeo.
Nós estamos apanhando muito na Assembleia. Essa semana apanhamos de uma colega deputada, porque a gente apresentou o projeto de lei da violência política de gênero. Tem um outro projeto de lei, também de nossa autoria, da bancada feminina. A lei não anda por causa de uma colega deputada, tá? Inclusive, ela pediu a extinção da bancada feminina. A sorte é que nós temos o presidente Júlio, parceirão, que não deixou isso vingar.
Olha só, eu conheço o trabalho do deputado Júlio, do nosso presidente, e sei que ele tenta ser o mais isento, o mais neutro e isonômico possível. Aí vem a deputada petista e joga o presidente Júlio para as cobras. Aí, ó, todos os conservadores têm que saber que, segundo a opinião da deputada, num evento institucional, o presidente Júlio é parceiro das feministas. Eu nunca disse nada semelhante em um evento meu. Eu nunca envolvi o presidente da casa ou a mesa diretora para defender as minhas pautas. Olha a gravidade. Não me admira que a deputada petista, assim como as outras deputadas feministas, não gostem do código de ética, do código de vestimenta que nós estipulamos, porque acham que essa instituição aqui é um circo. Acham que pode vir com qualquer roupa, porque se você é contra o código de vestimenta, é isso que você pensa. Que pode vir com qualquer roupa e que pode usar as ferramentas institucionais contra uma colega deputada. É isso que está sendo feito. Nesse trecho que os senhores acabaram de assistir, A deputada fala em nome da Procuradoria. Aqui, ó, o nome do nosso mascotinho. Em nome da Secretaria, da Procuradoria, do Observatório, da Bancada, da Escola do Legislativo, da Alesc, e ainda cita o nome do presidente. Mas não é só o presidente Júlio que ela envolveu no negócio dela, não. Porque usar todo o aparato em benefício próprio para aprovar seus próprios projetos de lei já é grave, mas ela achou que era pouco. Ela, a Dirce, a Paulinha, a outra lá do PT que estava lá, enfim. Vamos mais um trecho aqui que agora envolve mais gente. Por favor.
O Mauro foi um dos presidentes, assim como o deputado Júlio Garcia, que mais marcaram a nossa luta. Tudo que a gente levou para o presidente Júlio, depois o Mauro, agora o Júlio de novo, todas as nossas pautas eles acolheram, todas. E nós conseguimos imprimir um ritmo, do ponto de vista das mulheres, lá na Assembleia, com exceções, né? Com exceções, com uma exceção, que às vezes tem mulheres que ficam de costas para as pautas das mulheres, não tem? Tem, que batem em nós, né? Que querem destruir espaços, né, Dirce?
Esse cenário que nós estamos hoje na Assembleia Legislativa, 40 deputados, tem a deputada Luciane, tem a deputada Paulinha, tem uma outra deputada que não gosta de falar, não gosta de apoiar as mulheres, né?
Tem deputadas, mulheres, que dizem que a gente está fazendo pauta feminista. É um desserviço isso pra gente.
Primeiro, tem deputadas não. Tem só uma. Só tem eu. Você, cidadão catarinense, quem que defende a mulher conservadora no parlamento? Não é no plural, é só Ana Campagnolo. Só Ana Campagnolo. Você, eleitor, você, cidadão catarinense, quem sobe nessa tribuna para combater isso daí é só Ana Campagnolo, única mulher conservadora do parlamento catarinense. Mais do que isso, envolveram o nome do presidente Mauro de Nadal, presidente Júlio Garcia, como se fosse o grande escudo de suas propostas feministas. Eu nunca usei o nome do presidente e nem do ex-presidente, mas elas usaram. Então você, eleitor catarinense, decide se acredita nelas ou não e se deve ou não cobrar uma postura institucional da Alesc e dos referidos deputados, já que elas trouxeram esse assunto para a baila. E eu nunca fiz isso. Terceiro, poxa, deputada Dirce. A deputada Dirce, eu não entendo. Ela é do MDB. O que ela tem que andar com a turma do PT e esse PDT, que é o caso da deputada Paulinha? O MDB é um partido de centro? Poderia escolher estar com as mulheres conservadoras ou ficar neutro, né? Tomar uma posição de centro, mas resolveu andar com essa turma. Olha só a cilada para ti, deputada Dirce. Está lá num evento, cita seu nome, a senhora vai na onda deles, já diz que a deputada Ana Campagnolo é contra as mulheres. Não faça isso, deputada Dirce. Pense bem, pense com a sua cabeça. Essas duas aqui já têm cadeia cativa, tem eleitorado cativo. A senhora vai com essa turma mesmo, avalie bem. Mas eu vou responder a senhora, deputada Dirce. Diz que a deputada Ana não se importa com as mulheres, não gosta das mulheres. Então eu vou mostrar para a senhora, caso a senhora tenha se esquecido, e também para as outras duas, o pior projeto de lei já apresentado numa casa legislativa com relação às mulheres, que veio da mão da bancada feminista dessa casa. Vamos lá, por gentileza, coloca o primeiro slide. Esse projeto de lei aqui, 187.5, de autoria da deputada Ada De Luca, tramitou em 2020, 2021, tramitou nessa casa quando eu era deputada, no meu primeiro mandato. Assinavam, outorgavam, apoiavam esse projeto todas as deputadas da bancada feminina, melhor, feminista. Ou seja, a senhora, deputada Dirce. É, a senhora também, era melhor não ter se metido, né? A senhora, deputada Dirce, ajudou a apoiar esse projeto, sem falar, evidentemente, da Paulinha e da Carminati. Querem saber o que esse projeto fez com as mulheres? Vamos lá. O projeto diz o seguinte, que toda vez que uma vítima de estupro chegasse ao IGP para coletar provas materiais de que foi vítima de estupro, deveria ser atendida preferencialmente por uma mulher. O que tudo bem, é compreensível. Mas o parágrafo 3º diz também que se se tratasse de uma menor de idade, era obrigatório que o atendimento fosse realizado por uma legista mulher. Então, meninas e adolescentes, mulheres, vítimas de estupro e de pedofilia, somente poderiam ser atendidas por médicas mulheres. O primeiro pressuposto desse projeto é dizer que todos os homens são maus e violentos e que não podem atender. Mas esse é um pressuposto ideológico. O conservadorismo rejeita as ideologias e gosta de dados, gosta da verdade. Então nós vamos ignorar aí os pressupostos ideológicos e vamos falar sobre a constitucionalidade dessa aberração feminista. Pode passar mais um. Não sei como que isso acontece, é um milagre, né? Pois bem, o projeto de lei foi relatado justamente por outras feministas. Deputada Marlene Fengler, que na minha opinião não devia estar com essa turma, mas não sei porque que ela quer estar, está lá, né? A deputada Marlene Fengler na Comissão de Direitos Humanos e a Paulinha, ela, grande musa das feministas. As duas relataram o projeto da própria bancada. Veja que democrático. A bancada apresenta um projeto e as deputadas da bancada relatam o projeto. Maravilhoso. E o projeto foi, portanto, aprovado. Pode passar mais um. Depois de aprovado, o projeto foi vetado. Mas por que que um projeto que deveria ajudar as vítimas de estupro, essa é a ementa do projeto, é vetado pelo governador? O ex-governador vetou o projeto porque era inconstitucional, violava o ECA e deixava as meninas e adolescentes vítimas de pedofilia sem atendimento. Pode passar mais um. Os problemas nesse projeto de lei foram apontados pela delegada da mulher, pelo IGP, pelo IML, pelos órgãos da segurança pública consultados, as diligências estão lá para aprovar e o veto também. E mesmo assim, senhores deputados, mesmo assim, a votação desse projeto no plenário, a votação do veto aqui dentro do plenário, foi 38-2. Só dois deputados tiveram brio de votar contra essa aberração. Só dois deputados tiveram brio, eu e meu colega Gessé Lopes. Todos os outros, de direito ou não, não ajudaram a derrubar esse projeto e suspenderam o veto do governador. As consequências, por favor, pode passar mais um. Pode retirar da tela, por favor. As consequências desse projeto de lei vieram pelos órgãos de segurança pública para dentro da Assembleia Legislativa. Informes, pedidos de ajuda. Graças à bancada da mulher e esses quatro aqui, ó, essas coisas aqui, ó, essa serpentina que anda aqui dentro. Graças a elas, por 2 anos, esse projeto de lei virou lei. E por 2 anos, uma menina estuprada, uma menina vítima de pedofilia, chegava no IGP para produzir prova material do estupro ou do abuso que sofreu e não tinha médica perita para atendê-la. A deputada feminista do PT subiu aqui para dizer: eu sou autora do melhor projeto de educação. A senhora é coautora de uma aberração que deixou por 2 anos as nossas meninas sem o atendimento necessário. Foi necessário que os homens espalhados pelos departamentos de segurança pública implorassem a essa casa que corrigissem essa desgraça, essa tragédia feita por vocês. Não adianta vir aqui fingir que o seu trabalho é maravilhoso quando a senhora tem a mão de sangue nisso daqui. As feministas andam pela caravaninha feminista, andando pelo estado todo, dizendo que elas defendem a mulher e dizendo que a deputada Ana não tem pauta para a mulher. É mentira. Eu não tenho pauta feminista como as de vocês, que é hipócrita, mentirosa e não funciona. O movimento feminista existe há 100 anos. E aonde que diminuiu a violência doméstica ou qualquer tipo de abuso contra as mulheres? Não sabem fazer políticas públicas para as mulheres. E mais, pior, as instituições apoiam, além dos 38 deputados daqui de dentro, homens e mulheres que apoiaram isso, as instituições apoiam essa aberração que deixou as nossas meninas vítimas de pedofilia e abuso sem atendimento. É culpa das senhoras. Esse sangue está na mão das senhoras. Querem vir para cá dizer que fizeram o melhor projeto de lei do Brasil? Fizeram o pior projeto de lei. É uma vergonha para essa casa. E não basta ser uma vergonha, ainda a nossa instituição, a própria LESC, divulga como se fosse bom. Coloca o último vídeo para mim, por favor.
Instituir um programa de atenção às vítimas de estupro em Santa Catarina, com o objetivo de apoiar as vítimas, identificar provas periciais do ato de estupro praticado. Esse é o objetivo da proposta apresentada pela deputada Ada De Luca e aprovada aqui pelo Parlamento e que já foi transformada em lei pelo governo estadual. Conforme a nova legislação, o programa deve ser implantado nas delegacias de polícia e no IML, o Instituto Médico Legal, em ação conjunta com os centros de referência de assistência social de atendimento à mulher do estado de Santa Catarina. A nova lei ainda determina que sempre que possível, a vítima do sexo feminino deverá ser examinada por perito legista mulher. Em caso de vítima menor de idade do sexo feminino, esse exame deverá ser feito obrigatoriamente por legista, também do sexo feminino.
É uma vergonha isso. É a instituição, a nossa instituição, de quatro para essas duas, três ou quatro deputadas, o máximo de deputada feminista que já teve aqui, divulgando essa aberração dessa lei, essa porcaria dessa lei, que deixou vítima de pedofilia sem assistência, divulgando como se fosse bom. O nome do quadro é Lei para Elas. Essa lei é para eles, para os estupradores. Os agentes de segurança pública contactaram essa Assembleia para dizer que, graças a essa lei, havia dificuldade de realizar a persecução penal dos pedófilos. Isso é lei para elas? Eu não entendo por que a nossa mídia trabalha para isso, por que a nossa instituição dá palco para isso, uma porcaria dessas. E adivinhe, quem foi que resolveu essa lambança da bancada feminina? Aqui, ó, dessa aqui, ó. Quem foi que resolveu essa lambança? Um deputado homem, de qual partido? Do meu. Deputado Nilson Berlanda, pode colocar o último slide na tela, por favor. Teve que apresentar uma lei, sobre essa ninguém falou nada, nem um pio na imprensa. Cadê a imprensa da Lesc? Não falaram nada. Sobre essa lei que foi feita para corrigir um estrago de 2 anos, de 2 anos de meninas vítimas de estupro que não conseguiam realizar a persecução penal do seu estuprador. Então é para isso, obrigada, é para isso que serve o feminismo. Hipocrisia para não fazer nos seus gabinetes o que querem impor na sociedade, como eu mostrei ontem, e também legislações que atacam as mais vulneráveis de nós, mulheres. Primeiro defendendo o aborto, que significa o assassinato das mulheres ainda no ventre, quando nem nasceram. E segundo, impetrando legislações absurdas e bizarras. E não tem nenhuma delas aqui no plenário para me ouvir agora. Eu tive que ouvir aqui sentadinha a deputada petista falar. Agora não tem nenhuma delas. Eu quero saber quando é que vocês vão pedir desculpa para as vítimas de estupro desse estado, por essa lei abjeta. Muito obrigada.
Ouço pela ordem, deputado Ivanates.
Senhor presidente, diante das reiteradas manifestações que a deputada Ana Capaiolo faz aqui no plenário com relação à postura da bancada feminina, que, como bem falou a deputada, tomou conta de uma estrutura gigantesca aqui na Assembleia Legislativa, eu entendo prudente, que a presidência encaminhe a todos os deputados o custo dessa estrutura. Quanto essa estrutura custa para os contribuintes? Quantos cargos tem nomeado? Quem nomeia esses cargos? Quanto custa cada um? Quanto é o salário de cada um? Onde elas prestam serviço? Que tipo de relatórios elas recebem? Que procedimento específico elas atendem? Quantos atendimentos fizeram? Enfim, um levantamento completo, não para mim, deputado, não para os deputados aqui, mas para a sociedade catarinense saber. Quanto custa essa estrutura usada por duas deputadas para fazer o que foi relatado?
Por favor, abrir o microfone.
Para fazer o que foi relatado aqui, já pela terceira vez, pela deputada Campagnolo. Essa é uma pauta que a Assembleia Legislativa tem que ter conhecimento e, fundamentalmente, os catarinenses têm que ter conhecimento. Porque, pelo que se nota, devagarzinho, num projeto de lei aqui, outro ali... foram criando uma grande estrutura na Assembleia Legislativa, comandada por duas deputadas que obviamente, nomeiam cargos muito bem remunerados e que prestam um desserviço, pelo que se vê, pelo que disse aqui a deputada Ana Campagnolo, um desserviço aos catarinenses. Isso é muito grave e eu peço a Vossa Excelência que atenda o requerimento verbal desse deputado para que Santa Catarina saiba quanto custa, quem trabalha, quanto ganha e quem nomeou essas pessoas que trabalham nesses órgãos e o tipo de serviço que presta, senhor presidente.
É pela ordem também.
Muito bem, registre-se o requerimento verbal feito pelo deputado Ivanates e o assunto será deliberado na nossa mesa diretora. Deputado Sargento Lima.
Anexa-se ao pedido do deputado Ivanates, o meu pedido que já existe formal, que não é verbal, já foi encaminhado para a presidência já, para que a gente possa levantar todos esses dados. Né? São quatro grupos aqui dentro, aqui montados aqui dentro. É, a gente quer saber quem são, aonde trabalham, o que fazem, salário, o que percebem aqui dentro, aqui, os gastos. Né? Então, isso aí já foi feito, já está encaminhado para a presidência e anexa aqui, e eu reforço aqui as palavras do deputado Ivanates, isso tem que ser de conhecimento de todos os deputados. E o quanto antes ali, então eu peço urgência ali para que seja respondido esse pedido ao nosso gabinete ali, para que a gente possa deixar todos cientes do quanto se gasta, quanto custa isso para o catarinense.
Muito bem, registre também o reforço feito aqui pelo deputado Sargento Lima, que, aliás, já fez um requerimento formal, e nós vamos deliberar também sobre esse assunto na mesa diretora. Ainda no horário reservado aos partidos políticos, MDB e PSDB, União, PSD e PRD, PT e PSOL, pelo Partido Novo, o deputado Matheus Cadorim cedeu tempo para o deputado Sargento Lima, que fará uso da palavra nesse momento.
Gostaria de iniciar minha fala agradecendo ao deputado Matheus Cadorim, que de forma muito gentil cedeu o seu espaço de tempo. E pode ter certeza, deputado Matheus Cadorim, eu quero aqui falar que é uma pauta nossa, uma pauta de todos nós, inclusive uma pauta que já foi, num cenário nacional, anunciada pela liderança maior do partido de Vossa Excelência, o governador Romeu Zema, em relação à anistia que ele se prontificou e se pronunciou publicamente nas suas redes sociais. E eu quero aqui somente reforçar, bem rapidamente mesmo, uma campanha que foi lançada ontem aqui no estado de Santa Catarina, que se trata de conduzir essa votação e essas coletas de assinaturas para o PL da Listia Reste aprovado lá na Câmara Federal, que nós iniciamos ontem aqui, que não é só o deputado que precisa ser lembrado no ano de 2026, em outubro, é o partido. Por isso que, coincidentemente, deputado Matheus Cadorim, tinha que ser com o Novo aqui, dividindo esse horário, porque o seu partido e Vossa Excelência já se manifestou. Todos os deputados do vosso partido federais já se manifestaram. Todas as grandes lideranças já se manifestaram. Assim como as grandes lideranças, assim como os políticos do PL, do Partido Liberal, já se manifestaram. Não existe mais fair play. Não é somente o político que diz, não vou assinar. Quem tem que ser penalizado é o partido, porque essa é uma decisão coletiva dentro do partido. Então, não venham com desculpas fracas ou dizer que o Brasil é uma enorme colcha de retalhos, que o Brasil não é um torrão único. O que acontece em Brasília não reflete aqui no estado de Santa Catarina. Todas as boas e más decisões tomadas no âmbito federal acabam, de alguma forma, atingindo os mais distantes rincões do país. Então, fico muito feliz de ter visto, tomando vulto no país inteiro, que não é só o deputado que precisa ser lembrado nas eleições de 2026, é o partido dele que precisa ser penalizado na urna. Acabou o fair play. Se você também concorda com isso, junte-se a nós nessa grande campanha. Vamos começar a separar o joio do trigo, daqueles que realmente conduzem a política de forma séria, aquelas pessoas que têm o verdadeiro entendimento do que significa democracia, que é um sistema de poder do qual é o povo que reveste aqueles que foram escolhidos, e não o contrário. É o povo que reveste de autoridade o político. Tem que ter representatividade. E hoje, com a mais absoluta certeza, mais da metade, uma grande maioria dos brasileiros hoje comungam da nossa ideia. E se todas as decisões boas são comemoradas de forma coletiva, as decisões ruins também. O bônus e o ônus. O ônus tem que ser coletivizado. Então, que não pague somente aquele que covardemente se nega a assinar para que seja pautado o PL da anistia. Que o seu partido também seja penalizado. A lista vai rodar. Nós estamos com a lista dela pronta já. E é questão de dias para a gente decidir. É questão de dias para a gente descobrir quem realmente está do lado do povo e quem realmente deve algo à justiça e, portanto, se mantém calado. Portanto, foge de uma votação. Nós somos capazes aqui nessa casa de discutir qualquer assunto, por mais polêmico que seja, mas temos que discuti-lo. Se quer democracia, jogue no plenário e que coloque em votação. Mas não tire o direito daqueles que foram escolhidos pelo povo de poder dizer sim ou não. Um não, eu ainda compreendo. Mas a covardia da omissão, eu não compreendo. O não tem que ser dito ali no microfone. O não tem que ser apertado ali no painel de votação. Mas tirar o corpo fora é uma atitude covarde, uma atitude mesquinha, uma atitude tacanha, uma atitude pequena. Traz a discussão para o público. Isso é que tem que ser feito. Então, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer ao deputado Matheus Cadorim por ter me cedido o tempo do Partido Novo. Estou muito contente de estar participando desse processo da história, que eu sei que um dia eu vou contar para os meus netos. Foi essa geração de políticos que realmente retirou o Brasil do fundo do esgoto, do poço mais obscuro que existe, e trouxe ele lá do meio da obscuridade para ser entregue de novo como uma joia na mão do verdadeiro dono desse país, que é o povo brasileiro.
PP, PDT. Antes de suspender a sessão, a pedido do presidente Júlio Garcia, eu quero registrar voto de congratulações pela passagem do aniversário do pastor Holliston da Rosa, que é lá de Xanxerê, inclusive teve um almoço de comemoração hoje. Eu gostaria muito de ter estado presente, mas em virtude da sessão, inclusive de estar na escala para presidi-la, eu não pude me fazer presente. Pastor Holliston, juntamente com o pastor Newton dos Santos e outros pastores, criou o CTM Vida, que é um seminário, na verdade, um dos melhores seminários do nosso país, que prepara obreiros e missionários para o Brasil e para todo o mundo. Pastor Holliston, receba o nosso carinho, nosso abraço, parabéns e feliz aniversário. Portanto, a pedido do presidente dessa casa, deputado Júlio Garcia, suspendo a presente sessão para a manifestação do prefeito de Bela Vista do Toldo, senhor Francisco Carlos, acompanhado da rainha e das princesas, para a realização da divulgação da 31ª edição da festa do município de Bela Vista do Toldo, que acontecerá nos dias 26 e 27 de abril. Prefeito, o senhor está com a palavra.
Senhor presidente, deputado Marcos da Rosa, que preside esta casa neste momento, né, em seu nome, cumprimento os demais senhores deputados, senhoras deputadas, cumprimento a primeira-dama, a Genice, minha esposa, as realezas de Bela Vista do Toldo, essas meninas maravilhosas que representam, né, a beleza da mulher do nosso município de Bela Vista do Toldo. Bela Vista do Toldo está no Planalto Norte de Santa Catarina, é associado à Ampla Norte, Associação dos Municípios do Planalto Norte. É uma cidade maravilhosa, aniversaria o 31º ano, o 31º aniversário, né, da cidade, dia 16 de abril. Foi emancipado em 1994, homologado a lei, então, que desmembrou da cidade de Canoinhas, a cidade de Bela Vista, pelo então deputado Onofre Sant'Agostini, né, pessoa querida até hoje no nosso município de Bela Vista do Toldo. Depois, teve a primeira eleição em 97, onde o nosso município de Bela Vista do Toldo não tinha nenhum metro de asfalto. Então, feito o acesso pelo saudoso Luiz Henrique da Silveira, governador, e assim por diante. Cada governador que passou, atuou e fez algo pela nossa cidade, que hoje é uma cidade acolhedora, de povo de bem, pessoal trabalhador, a quem eu quero aproveitar e pedir, a cada senhor deputado ou deputada, que quiserem passar para festejar conosco, que a festa do município vai acontecer dia 26 e 27 de abril. Deputado Sargento Lima, pessoa querida, quero que transmita um abraço ao governador Jorginho Melo, que tem nos atendido muito bem também o nosso querido município. E deixar o convite, quem queira participar, né, da festa de Bela Vista, e a cada catarinense que quiser investir numa cidade que não tem problema, não tem crise de hídrica, que não tem violência, que não tem crime, que tem muito espaço para os investidores que desejarem a se instalar na nossa querida e pequena cidade de Bela Vista do Todo, serão bem recebidas por nós, belavistenses. Muito obrigado, senhor presidente Marcos da Rosa, transmito o nosso abraço ao Júlio Garcia, grande amigo de Bela Vista. Eu poderia citar o nome de vários deputados e deputadas que lá passaram por Bela Vista do Todo e são amigos daquela cidade. Continue sendo amigo e estão convidados de braços abertos em nome daquele povo de Bela Vista. Um grande abraço a todos.
Permaneça aí, prefeito.
Deputado Sargento Lima.
Prefeito, que alegria poder recebê-lo aqui na Assembleia Legislativa, uma cidade que eu tenho o prazer muito grande de conhecer, que é a cidade de Bela Vista do Todo. Fui muito bem recebido por o senhor lá. Já não é uma pequena festividade, que foi um rodeio que nós estivemos junto lá. Tive a oportunidade de ver que realmente tudo aquilo que o senhor falou aqui é uma grande verdade, né? Uma cidade tranquila, pacata, com segurança, com pessoas honestas, trabalhadoras, uma cidade sem criminalidade, uma cidade que realmente serve de espelho, principalmente pela superação. O senhor recebeu um município ali em umas condições adversas, né? Nós não vivemos do passado, a gente só olha para o futuro, e o senhor assumiu essa nova administração e realmente tem dado ritmo ao excelente trabalho dos demais servidores daquela cidade, que estavam carentes de ter uma liderança preocupada em entregar o seu melhor para o munícipe. Então, pode ter a mais absoluta certeza que sempre contará, não só com o Sargento Lima, e tenho certeza que falo em nome de todos os deputados aqui, 40 amigos à cidade de Bela Vista do Todo. Quero parabenizar ainda pela festa que vem se aproximando, parabenizar a realeza, uma menina mais linda que a outra, são três florzinhas ali, tem um cacto aí na frente aí, mas está tudo bem, né? Coisas da vida, eu entendo bem disso, eu também me considero um cacto ali, né? Mas é uma cidade, como eu disse, assim, maravilhosa e receptiva, e como é bom ver um prefeito chamar as pessoas para investirem no seu município. Sabe, que sirva de exemplo para os demais prefeitos. Vá para a festa, mas vá para conhecer, e quando conhecendo, vá para ficar e para investir e deixar seu dinheiro lá em Bela Vista do Todo. Forte abraço para o senhor, que Deus abençoe grandemente.
Obrigado pelas palavras, deputado.
Deputado Jefferson Cardoso.
Obrigado, presidente, prefeito, conhecendo agora pessoalmente. Estive semana passada na sua cidade, eu conversando com o chefe de gabinete e o vice-prefeito. E a gente ficou muito entusiasmado com a cidade, com a administração a qual o senhor está levando, e as pessoas falando muito bem da sua gestão, né? A gente sabe que Bela Vista do Todo teve, no passado, alguns episódios tristes, prefeito, e o senhor, nesse momento, dar uma nova cara para a cidade, uma nova identidade, mostrando que é possível realmente tirar a cidade das páginas policiais e botar realmente para o novo norte, a gente realmente fica entusiasmado, senhores deputados, né? A gente viu uma equipe muito atenciosa, está aqui o moço que nos atendeu lá, e a gente está aqui para contribuir com a cidade. Deputado Sargento Lima é muito querido por todos lá, a gente teve boas referências do deputado Sargento Lima, por onde a gente transitou lá para o Bela Vista do Todo, e por certo vou estar lá com o senhor, viu, deputado, na festa, vamos lá se prestigiando, também juntamente com o senhor, e conte conosco, tá, o que precisar, o gabinete do deputado Jefferson está à disposição, como dos demais colegas aqui também.
Obrigado, deputado amigo.
Deputado Mário Mota.
Meu querido prefeito Carlão, a essas meninas maravilhosas que representam o que há de mais belo na cidade de Bela Vista. Eu tive o privilégio de participar do start da vossa campanha, numa reunião que realizamos juntamente com os pré-candidatos a vereador, vereadora, E confesso que estou entusiasmadíssimo com o mandato que o senhor vem desenvolvendo na cidade. Com todas as dificuldades que o senhor mesmo relatou naquela reunião, que sabia que poderia enfrentar se vencesse o pleito, eu confesso que estou bastante, vou repetir a palavra, entusiasmado com a forma como o senhor vem administrando o município. Em cima de projetos, em cima de união das forças políticas, não só de Bela Vista, mas da região e do Estado. Nossos colegas deputados compreendem a importância de estar presente nos municípios e, especialmente, lá. O senhor integra uma região que demorou em Santa Catarina a pegar o, poderia dizer aqui uma palavra, o arranque de desenvolvimento, que foi o Planalto Norte, Central, por uma questão geológica e geográfica, com uma cadeia de montanhas que os empurravam para o estado do Paraná, na época, quando trabalhava com comunicação. Eu me recordo, foi um dos últimos pontos do estado de Santa Catarina a receber imagens de televisão aqui do estado. Os moradores daquela região assistiam mais a RPC-TV do Paraná do que de Santa Catarina. Mas vocês já recuperaram muito desse desenvolvimento. E Bela Vista, sem dúvida, hoje caminha para a sua recuperação plena. Também fiquei muito feliz, como bem ressaltou o Sargento Lima, com a sua fala de chamar investimentos. Isso demonstra confiança, demonstra segurança do que está fazendo na administração e, principalmente, esperança, que é a diferença, que é diferente do verbo esperar. Existe verbo em esperança, que é o verbo esperançar, que significa acreditar, arregaçar as mangas e ir atrás. Sobre a festa, eu tenho certeza de que será maravilhosa e agradeço muito o convite que o senhor nos traz juntamente com a realeza desta festa. Sejamos todos felizes em Bela Vista do Todo. Um abraço.
Se espelhamos, deputado, na sua competência, sua capacidade, e que foi lá e sentou junto conosco, conversou bastante, e a gente também trocou muitas experiências, né? E também pode ter certeza que temos orgulho do senhor estar representando essa casa. Nesse último segundo, senhor presidente, gostaria de convidar, reforçar o convite a todos os senhores deputados e deputadas que têm uma reunião em Canoinhas, né, cidade vizinha, sexta-feira, que eu acho que os senhores têm o conhecimento, a maioria, que é uma audiência pública para defender o nosso plantador de tabaco lá no município de Bela Vista do Todo, lá no município de Canoinhas. E nós estaremos lá e gostaria que os senhores dessem o reforço para nós defender o nosso produtor de fumo da região do Planalto Norte. Grande abraço, senhor presidente.
Muito obrigado, prefeito. Obrigado, Natan, a primeira-dama, a realeza. Eu estive também há poucas semanas em Bela Vista do Todo, fui muito bem acolhido. Inclusive, na ocasião, o prefeito estava realizando uma linda festa com milhares de mulheres em comemoração ao Dia da Mulher. Então, parabéns, prefeito, pelo excelente trabalho e pela divulgação da festa do município de Bela Vista do Todo. Eu suspendo, quer dizer, já está suspensa, permanece suspensa a nossa sessão ordinária até às 16 horas, quando daremos início à ordem do dia. O Natan está convidando aqui, o Natan é chefe de gabinete do prefeito, Carlão, está convidando para uma foto aqui.
Senhoras deputadas, senhores deputados, está reaberta a sessão, passamos de imediato à ordem do dia. Antes, porém, a presidência comunica que a Comissão de Finanças e Tributação apresentou parecer favorável à seguinte matéria e esta terá o seu encaminhamento conforme o regimento interno da Casa. Ofício 31/2024, Tribunal de Contas do Estado, encaminha links de acesso e parecer da Controladoria referentes ao relatório de atividade do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina do terceiro trimestre do exercício 2024, julho, agosto e setembro. Discussão e votação em turno único, PL 349/2023, autor deputado Maurício Peixe, revoga o artigo 11º, o inciso 11º do artigo 3º da Lei 16.583/2015, dispõe sobre a comercialização de produtos ópticos e licenciamento do comércio varejista de prestação de serviços de produtos ópticos e no Estado de Santa Catarina, que visa extinguir a obrigatoriedade de apresentação de certidão de regularidade técnica para o licenciamento de estabelecimento que especifica. Emenda substitutiva global, pareceres favoráveis, discussão. Está vendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovada a matéria. Discussão e votação em turno único, PL 535/2024, autor, deputado Fernando Krelin, declara de utilidade pública o Grupo Escoteiro Dom Pedro I, 25, de Santa Catarina, Joinville. Pareceres favoráveis das comissões, discussão, votação, aprovada a matéria. Discussão e votação em turno único, PL 105/2025, tem origem na CCJ, altera o anexo único da 18.278/2021, para alterar a denominação da Câmara Júnior de Joaçaba e Hervaldo Oeste para JCI Joaçaba, Hervaldo Oeste e Luzerna. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovada a matéria. Pedido de informação de número 94, autora, deputada Luciane Carminati, solicita ao secretário de Estado da Educação informações acerca dos servidores públicos estaduais em exercício no prédio central da referida secretaria, bem como nos prédios das coordenadorias regionais de educação. Discussão, votação, aprovado o pedido de informação. Moções de números 107 a 109, deputado Altair Silva, manifesta ao presidente da Agência Nacional de Telecomunicações e ao diretor-geral da TIM, apelo para instalação de antenas transmissoras de telefonia móvel nos municípios de Alfredo Wagner, Angelina e Taió. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção número 110, autor deputado Padre Pedro Baldiceira, manifesta ao prefeito de Florianópolis apelo para que informe a população acerca dos atos de vandalismo com símbolos nazistas na creche do Núcleo de Educação Infantil Municipal Diamantina, Bertolina da Conceição, e ainda que sejam adotadas medidas de investigação e prevenção visando o combate à intolerância e à proteção das crianças. Discussão, votação, aprovada a moção. Moções de número 111 a 118, autores, deputados Gessé Lopes, Sérgio Guimarães, respectivamente, manifestando a diversos policiais militares de Santa Catarina, aplausos por ato de bravura. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção de número 119, tem origem na bancada do Sul, bancada regional do Sul, manifestando ao presidente da República apelo para que sejam tomadas providências imediatas em razão do trágico acidente ocorrido no trecho da BR-101, mais precisamente no Morro dos Cavalos, em Santa Catarina, bem como a realização de audiência para a bancada com a finalidade de tratar do assunto. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção número 120, autor deputado Sérgio Guimarães, manifesta ao ministro dos Transportes apelo para urgência na construção do túnel do Morro dos Cavalos, localizado na rodovia BR-101, município de Palhoça. Discussão, votação, aprovada a moção. Requerimentos de número 1161, autor deputado Fabiano da Luz, solicita ao diretor-presidente da Celesc informações acerca das reclamações quanto à implantação do novo sistema digital de atendimento. Discussão, votação. Deputados que aprovam, permanece como se encontra aprovado. A presidência comunica que encaminhará os destinatários conforme determina o regimento da casa as seguintes indicações. De números 351 a 354, ainda comunica que foram deferidos conforme determina também o regimento da casa os seguintes requerimentos. De números 1124 a 1141 e de números 1143 a 1159. Encerrada a ordem do dia.
Senhor presidente.
Presidência concede a palavra pela ordem ao deputado Jair Mioto.
Obrigado, senhor presidente. Apenas para registrar aqui, acompanhando nossa sessão plenária, o secretário adjunto de assistência social de Forquilinha, o Rubem Serafim, aliás, Ramon Serafim, está conosco. Também secretário de esportes Jailson da Silva Rosa, coordenador Rodrigo Bax e assistente social Edneia da Cruz Rocha. Ramon trazendo aí as demandas para a área de assistência social, muitas situações aí para para ajudarmos nosso querido município de Forquilinha, que Vossa Excelência muito bem conhece. Obrigado.
Muito obrigado, deputado Jair Mioto. A presidência comunica que realizou na manhã de hoje reunião com os senhores líderes partidários no sentido de agilizar a tramitação de diversos projetos de lei e que, em função da reunião, ficou decidido que, na próxima terça-feira pela manhã, teremos reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho para deliberação dos projetos. Ainda ficou estabelecido no calendário que os pedidos de vistas, porventura solicitados nessa reunião, terão prazo de 24 horas, vistas coletivas, para que sejam reapreciados na sessão conjunta, na reunião conjunta das comissões, no dia seguinte, quarta-feira. E à tarde teremos votação dos projetos deliberados em plenário. Assim, conclamamos a todos os líderes e aos senhores deputados para que, na terça e quarta-feira, estejam todos presentes, pois temos projetos para votar, de projetos de relevância, e que precisamos ter quórum qualificado suficiente para deliberação. Explicações pessoais. Primeiro orador inscrito, deputado Camilo Martins.
Pela ordem, senhor presidente.
Deputado Camilo Martins não deseja falar novamente. Tem a palavra, pela ordem, o deputado Napoleão Bernardes.
Querido presidente, deputado Júlio, colegas deputados, amigos, e o deputado Marcos da Rosa, além do deputado Ivanates, nós, deputados de Blumenau, temos aqui a satisfação de receber o Aeroclube de Blumenau. É a nossa escola de aviação civil. São mais de 80 anos de história e, ao longo dessas 8 décadas, é um aeroclube, é uma escola de formação de pilotos com excelência. Hoje, muitos pilotos no mundo são oriundos dessa escola, que é uma referência nacional em alta qualificação técnica para a formação de pilotos. É uma associação comunitária sem fins lucrativos e que, ao longo dessas 8 décadas, tem feito um grande trabalho. Por isso, sob a presidência do nosso querido Andrei Tomasi, toda a diretoria, fica aqui o reconhecimento da Assembleia Legislativa a esse grande trabalho. Obrigado, senhor presidente.
Próximo orador inscrito, deputado Ivanates. Tem a palavra por até 10 minutos.
Senhor presidente.
Tem a palavra pela ordem, deputado Jair Mioto.
Apenas para registrar a presença também do nosso querido prefeito de Maravilha, Vinícius, que nos acompanha aqui na sessão dessa tarde.
Feito o registro.
Senhor presidente, senhores deputados, muito boa tarde. Eu acompanhei algumas falas na CCJ dessa terça-feira e alguns parlamentares que se manifestaram a respeito da proposta que a gente discute aqui já há cerca de 4 anos, da Assembleia Legislativa fazer um grande ato de civilidade, um grande movimento cívico, promover um concurso público para a escolha de nova letra e música para o hino catarinense. Eu acredito piamente que a Assembleia Legislativa pode se destacar promovendo esse debate, promovendo esse edital e promovendo esse concurso. De fato, senhor presidente, esse hino é ruim, não representa os catarinenses, só é defendido por uma minoria de pessoas que se sustentam defendendo esse hino. O único objetivo são parentes do cara que escreveu o hino, do sujeito que escreveu o hino. Então, eu não quero entrar em debate, porque é um grupo muito pequeno que defende interesses próprios, interesses da família, de manter o hino catarinense. Mas eu quero dizer para vocês de que não há nenhum devaneio nessa proposta. Isso não tem nada de absurdo, absolutamente nada. Eu quero mostrar que os estados brasileiros que discutem novo hino. Discutem novo hino. Eu vou mostrar a imagem para vocês. Alerge debate proposta para substituir o hino oficial do Rio de Janeiro após 50 anos de fusão, lá na Assembleia Legislativa, no ano de 2025. Agora, em março, agora, nessa semana que passou, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro discute a proposta de construir um novo hino para Santa Catarina. proposta lá apresentada na Assembleia Legislativa, debatida já no plenário, cuja a autoria, me colocaram uma letrinha aqui um pouco menor do que eu gostaria que fosse, mas a autoria de um deputado, se eu não me engano, do PSOL, lá do Rio de Janeiro. Nova manchete, outra manchete. Nova PEC propõe Minas Gerais ser juíno oficial do Estado. Então, em Minas Gerais, se discute, lá em Minas Gerais, se discute nesse momento a possibilidade de estabelecer um novo hino para o Estado de Minas Gerais. A próxima. O Estado de Goiás, senhores deputados, já teve dois hinos diferentes. Ou um hino que ficou a determinado período e agora, quando completou-se em 28 de janeiro de 2019, o Estado estabeleceu um outro hino. O Estado de Goiás estabeleceu um novo hino para o Estado. Então, eu queria dizer isso para Vossa Excelência, porque eu vi algumas manifestações na sessão da CCJ de que o hino, que é um devaneio, que o hino isso, que o hino aquilo. A maioria deputados de esquerda, de partidos de esquerda, que nesse caso estão sendo conservadores, não dá para entender muito bem, mas que defendem a manutenção do hino como unhas e dentes, como se aquilo fosse uma coisa imexível. Se essa palavra existe, veio lá do nosso debate folclórico brasileiro. Não há, senhores deputados, na CCJ, nenhum impedimento para a tramitação da proposta de PEC do hino, que muda o hino de Santa Catarina. Não há. E a CCJ não é ambiente para discutir essa matéria. Alguns deputados estão usando a CCJ para discutir mérito. Mérito. Se for para discutir mérito, nós lá na Comissão de Trabalho vamos discutir o mérito dos votos da CCJ. Nós vamos discutir lá na Comissão de Finanças os méritos dos votos da comissão na CCJ. A CCJ tem que discutir se a Assembleia pode ou não pode fazer essa mudança, autorizar a mudança. Porque a PEC só faz uma coisa, autoriza a mudança, mais nada. Ela não autoriza a troca, ela não autoriza que o hino seja substituído, nada. O que a PEC faz é, fica autorizado o processo de mudança. E o processo de mudança é mérito. E mérito nós vamos discutir nas outras comissões e vamos discutir aqui no plenário. Aí, deputado na Comissão de Constituição e Justiça fazendo discurso para a plateia dos parentes do hino. Porque são os únicos que defendem esse hino, são os parentes do dono do hino. Os únicos. Meia dúzia de outros que não sabem nem cantar o hino também. Não sabem nem a letra do hino. O hino não tem nenhuma relação com Santa Catarina. O hino não é utilizado, não é cantado, não é utilizado pelo governo, não é utilizado pelos... Nenhuma outra instituição canta o nosso hino de ruim que é, que não tem nenhuma relação conosco. Então, a PEC, ela não tem nenhuma inconstitucionalidade, a PEC simplesmente autoriza o debate. Ela não autoriza a troca do hino. E, portanto, não tem inconstitucionalidade naquela matéria. Não tem. Todo mundo que está lá na CCJ sabe disso. Então, não se pode permitir que a CCJ faça um debate de mérito, porque não se faz debate de mérito na CCJ. Todos os deputados que fazem parte da CCJ ocupam outras posições nas outras comissões. Façam os debates de mérito nas outras comissões. Comissão de Educação, Comissão de Cultura, Comissão de Redação Final, várias comissões que tem aqui nessa casa, onde se pode discutir a questão do hino de Santa Catarina. Agora, o que fizeram ontem, o que fizeram terça-feira na CCJ? Falando para receber palma dos parentes do dono do hino, que eles devem receber algum royalty, alguma coisa, né? Porque ninguém que vai acabar com o hino de Santa Catarina. Ninguém vai acabar com a história do hino. Ninguém vai acabar. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar um ponto final nesse hino e começar um outro. Porque a história não se apaga.
A gente não vai apagar a história de ninguém. Uma história que durou tanto tempo não vai se apagar. Mas ela vai ter um ponto final e uma nova história vai ser estabelecida através da pretensão desse deputado de fazer um concurso público para estabelecer um novo hino para o Estado. E eu fico muito feliz, porque nós estamos conversando sobre as pautas de Santa Catarina. Ah, tem muita coisa para fazer? Claro que tem. De manhã nós falamos de educação, de tarde falamos da segurança pública, o que tem, nós falamos de tudo aqui. E falamos também de cidadania. E nós temos tempo para tudo aqui, e temos tempo também para cidadania. Então, o que a CCJ está fazendo não pode incorrer no erro de discutir mérito. Porque vai discutir mérito lá, vai dizer que não pode, vai vir para o plenário vai derrubar. Porque o lugar de discutir mérito é nas comissões, não é lá na CCJ. Deputado Marquito, Vossa Excelência tem a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Eu queria, senhor deputado, ainda não presidente Ivanatis, eu queria aproveitar a sua fala sobre a questão da discussão de mérito. Eu não sou membro da CCJ, eu estava substituindo o deputado Fabiano da Luz no dia em que pedi vistas dessa matéria, e ele apresentou o parecer nessa última reunião da comissão. Mas eu quero reforçar a sua fala, a importância das comissões de mérito, e quero aproveitar nesse momento e fazer o pedido oficial, né, para a nossa primeira secretária que distribui as matérias. Já oficializei esse pedido para que essa matéria também tramitasse na Comissão de Educação e Cultura. Ela não estava designada para tal comissão. Eu acho que é a comissão importantíssima para se discutir mérito e quero reforçar esse pedido. Não vou entrar no mérito aqui nesse momento, porque eu gostaria de fazer esse debate lá. Eu sou membro da Comissão de Educação e Cultura. Eu acredito, acho, que os símbolos, eles não são retratos dos tempos atuais, os símbolos são construções que ultrapassam o tempo e o retrato do momento. Então, essa argumentação de mérito sobre se ele representa ou não representa o atual momento, eu gostaria de fazer esse debate lá na comissão. E, portanto, eu quero reforçar o meu pedido para que essa matéria tramite na Comissão de Educação e Cultura. Obrigado.
Obrigado, deputado Marquito. E Vossa Excelência está pleno de razão. E Vossa Excelência está dentro do seu direito. Vossa Excelência está corretíssimo. A CCJ não pode enfrentar o mérito. É falar para parente do dono do hino bater palma. Quem vai para a CCJ para enfrentar mérito de matéria tem que voltar lá para as comissões de mérito, porque é lá que se discute mérito. Não é na CCJ. Então, faço esse alerta a Vossa Excelência e peço aos membros da Comissão de Constituição e Justiça que atendam ao apelo do deputado Marquito, que é, pelo que eu entendo, contra a mudança do hino, e do deputado Ivanatis, que quer debater isso.
Mais um minuto.
Então, para encerrar, senhor presidente, faço as observações, e para quem chegou agora no plenário, só peço botar de volta as manchetes que a gente colheu na internet recente. Uma de agora, do mês de março, outra do mês de abril. Olha lá. Alerj debate proposta para substituir o oficial do Rio de Janeiro. Agora. Está lá. É do PDT, o autor desse projeto, PDT. Nova PEC propõe hino para o estado de Minas Gerais. Em debate lá na Assembleia. Na história, Goiás já teve dois hinos. Tá? Se formou um novo hino para Santa Catarina agora em 2019. Então, quem diz que isso aí é falácia, que isso aí é bobagem, devia ler um pouquinho mais, procurar se informar do que a gente está fazendo, porque outras assembleias do Brasil também fazem o mesmo debate. Senhor presidente, muito obrigado.
Ok. Obrigado, deputado Ivanatis. Com a palavra, pela ordem, deputado Vicente Caropresa.
Pela ordem, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Eu tenho visto aí, ou pelo menos tenho sentido, e hoje comentei numa reunião de líderes, junto com o presidente Júlio Garcia, da negativa de algumas emendas por corporações aqui do Estado de Santa Catarina. Eu tenho emendas represadas desde 2021 e 2022. Eu oficiei hoje sob a forma de protesto, não pedindo ajuda, protesto em relação à interferência de prerrogativa nossa, de indicar as instituições beneficiárias das emendas individuais. O que me causou surpresa é que uma dessas emendas individuais foi para uma instituição, agora de 2024 para 2025, que se notabilizou por resgates, em resgates em situações extremas, sediado o Grupo Gerar em Jaraguá do Sul. Eu não concordo com esse tipo de postura e nós estamos perdendo terreno para essas corporações e fazendo uma dificuldade muito grande de nós podermos encaminhar essas emendas individuais. Por outro lado, senhor presidente, em relação ao PIC, todos conhecem aqui os clubes de tiro de Jaraguá do Sul, de Blumenau, que alegram os nossos finais de semana. Eles são tudo menos clubes esportivos. Eles se deliciam com músicas, trazendo alegria, trazendo cultura, trazendo a tradição. E dentro dessa tradição, é lógico, tem o tiro.
Mais 30 segundos.
Qual não foi a nossa surpresa? Que o PIC, a inserção dentro do programa de incentivo à cultura, foi negada, mandando fazer o restauro de uma instalação para a FESPORT. Eu não acreditei no parecerista, né? Na análise do parecerista. Inacreditável. Ou seja, deputados, nós temos que olhar bem as nossas prerrogativas e olhar bem o que está acontecendo.
30 segundos para encerrar, deputado.
O que está acontecendo em relação às várias situações. Essa do PIC, de eliminar clube de caça e tiro, que o Ivanat sabe, o nosso amigo sabe, todos nós sabemos aqui que convivemos com essa comunidade alemã, germânica, tradicional, italiana, né, o valor que tem de cultura, de gastronomia, de tudo. Agora, negar...
Ok, não havendo mais oradores inscritos, essa presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra sessão ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a sessão.